many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking, they're too busy finding ways. And I know I do most anything you want, hey. I try to give you everything you need. I see that it gets to you.
Horas de boa música. Difusora.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi, que eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, fui lá fora e vi dois sóis no dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro. Não digo que não me surpreendi, mas que eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza
seu telefone irá tocar.
Em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação.
Seu telefone irá tocar
em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão.
Eu só queria te contar.
Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação. Explicação. Não tem. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Não tem. Não tem.
Difusora 2:41.
Thank you.
solidão. Ele disse que me ama, se amarrou em mim na cama, me levou até o céu. Now that
Difusora.
Jota Quest. Fácil.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em cuidado e esperança? Ao declarar no modelo completo, você pode destinar parte do imposto aos fundos da criança e da pessoa idosa e apoiar projetos do Hospital Erastinho e do Hospital Erasto Gertner. Vale para imposto a pagar ou restituir. É simples, seguro e feito no programa da Receita. Dúvidas? WhatsApp 41 99251-1681. Prazo até 29 de maio. Hospital Erastinho e Erasto Gertner. Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Faltam 230 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial da Família. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário nas eleições de outubro. Norte-americano e francesa testam positivo para antivírus. Vídeos de protesto com detergente acendem alerta. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A carteira da pessoa idosa paranaense completou um ano de funcionamento com mais de 85 mil emissões em todo o estado. Criada pelo governo do Paraná por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, a iniciativa beneficia pessoas com 65 anos ou mais, permitindo viagens gratuitas ou com desconto em linhas intermunicipais. Desde o início da validade da lei estadual, milhares de pessoas idosas passaram a usar o benefício para visitar familiares, conhecer cidades, participar de atividades de convivência e ter mais autonomia no dia a dia. A aposentada Odete Ramos Pereira Palmas, de 68 anos, conta como a carteira transformou a rotina dela.
Quando eu ia para Guaratuba, ia de carona com meus sobrinhos, assim, né? Mas de viajar de ônibus, não, né? Porque a gente não tem condições, né? A gente tem um salário mínimo, então a gente não consegue, né, viajar. Mas agora estou aproveitando meus 60 a mais, está sendo maravilhoso, junto com a nossa, com o nosso centro de convivência, né? E que estão proporcionando muitas maravilhas para nós. Nossa, é só felicidades e agradecimento e gratidão por tudo que eles estão fazendo para nós, idosos.
A carteira da pessoa idosa garante duas vagas gratuitas e duas com metade de desconto em cada linha convencional do transporte intermunicipal rodoviário do nosso estado. Esse benefício é destinado a pessoas que tenham 65 anos ou mais, renda de até 2 salários mínimos e inscrição atualizada no CadÚnico. O sistema da carteira da pessoa idosa paranaense também é uma referência em inovação no serviço público. Neste ano, a Secretaria da Mulher recebeu o Prêmio de Inovação na Gestão Pública durante o Brasil Gov Summit pelo desenvolvimento do sistema digital da carteira numa parceria com a Celepar. A diretora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da pasta, Larissa Marsolik, destacou os impactos sociais do benefício.
Aqui, o Paraná é amigo da pessoa idosa e promovemos autonomia e qualidade de vida. Mais do que viabilizar viagens, a carteira da pessoa idosa paranaense garante mobilidade, acesso a direitos e previne o isolamento social, possibilitando que pessoas idosas tenham acesso ao transporte para visitar seus familiares, conhecer novos lugares e viver com mais dignidade.
O aposentado Antônio Amado de Paula, que completa 83 anos em setembro, também passou a viajar com mais frequência após receber a carteira. Segundo ele, as visitas a familiares e amigos se tornaram mais acessíveis.
Para mim foi uma coisa muito importante, porque eu sempre viajo para visitar parentes. Às vezes eu visito um parente, chego em casa, passa 2 meses, eu fico apavorado, tenho que voltar lá de novo. Fica muito dispendioso, né? Porque aí para ir voltar, para cá. Agora não, com essa carteirinha aqui, ó, o negócio ficou uma beleza. Por exemplo, não faz muito tempo, eu estive em Maringá e Rolândia, visitando os parentes lá. Eles ficaram muito felizes com a minha visita. Daí, recentemente, eu fui para Jesuítas. Agora, por exemplo, semana passada, fui para Xangri-Lá, tudo sem pagar.
O documento é válido em todo o estado e pode ser emitido de forma gratuita, pela internet, ou com o apoio dos municípios e dos CRAS. Para solicitar, é necessário também estar com o CAD único atualizado e apresentar um documento oficial com foto e o CPF. Para usar o benefício, a passagem deve ser solicitada com pelo menos 3 horas de antecedência e a carteira apresentada no momento do embarque. Mais informações você confere no site da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores e senadores, e também deputados federais, estaduais e distritais. E a Justiça Eleitoral já está recebendo inscrições de cidadãos que desejam trabalhar como mesários voluntários nas eleições gerais. Os tribunais regionais eleitorais buscam renovar e ampliar o banco de colaboradores para garantir a fiscalização e a organização do processo de votação em todo o país. Para se candidatar, o eleitor deve ter mais de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. O cadastro deve ser feito preferencialmente de forma digital, pelo aplicativo e-título ou nos sites oficiais dos tribunais regionais de cada estado. Também é possível entrar em contato com os cartórios eleitorais por telefone ou mensagens. É importante lembrar que a inscrição como voluntário não garante a convocação imediata. Os dados ficam armazenados e, caso haja vaga, a Justiça Eleitoral envia uma carta oficial ou notificação digital com os detalhes sobre o treinamento e o local de trabalho. No dia do pleito, os mesários são responsáveis por tarefas essenciais, como a identificação do eleitor e a organização das filas nas sessões. Embora o trabalho não seja remunerado, o voluntário recebe um auxílio alimentar de R$ 65 por turno e tem direito a benefícios garantidos por lei. Entre as vantagens estão 2 dias de folga para cada dia trabalhado ou de treinamento, além de ser vantagem em critério de desempate em concursos públicos, por exemplo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, divulga o calendário eleitoral com as principais datas de atenção para emissoras durante as eleições 2026. O material reúne prazos, obrigações e vedações previstas na legislação eleitoral para orientar rádios e TVs ao longo do período de campanha. O presidente executivo da ABERT, Cristiano Lobato Flores, explica a importância das emissoras acompanharem os prazos e regras eleitorais para garantir segurança jurídica e credibilidade na cobertura. Flores detalha ainda os principais marcos do calendário eleitoral e os cuidados necessários durante a cobertura das eleições.
O período eleitoral é um período muito rico, né, para o Brasil, e ele é particularmente relevante para as nossas emissoras de rádio e televisão que contribuem de forma muito significativa para o processo eleitoral, né? Seja por meio da realização de entrevistas, cobertura jornalística e até os próprios debates que as nossas emissoras realizam ao longo dos meses e durante as suas programações. É um período, pelo fato de nós sermos concessões públicas, que ela traz uma série de restrições e de direcionamentos legais para as nossas programações. Mas tem um ministro do STF que costumava dizer que o período eleitoral não é um estado de sítio, quer dizer, nós temos restrições direcionadas para as nossas emissoras, mas que demandam um cuidado e uma gestão mais cuidadosa ao longo desse período. Eu destacaria três datas significativas, sobretudo em junho e agosto, que as emissoras devem ter um devido resguardo. O primeiro de 30 de junho, que é quando inicia a vedação às emissoras para a transmissão de programa apresentado ou comentado por pré-candidato, quer dizer, aquelas emissoras que têm profissionais que vão concorrer a algum cargo eletivo, esses profissionais devem se afastar das emissoras e não podem apresentar ou comentar já no ar, junto à sociedade, estes programas. Depois, no dia 6 de agosto, você começa a ter o início da vedação às emissoras de rádio e televisão para uma série de questões, e uma delas é o tratamento privilegiado a candidato, candidata, partido político. Esse tratamento privilegiado ele deve ser encarado no sentido das emissoras fazerem uma cobertura jornalística equitativa, proporcional aos candidatos a determinado cargo ou função eletiva, né, o tempo que deve ser destinado à cobertura de cada cargo, né, seja no aspecto presidencial, como também para governador, observar, ter esse cuidado com o tempo de cobertura. E depois do dia 16 de agosto, né, que é quando realmente você começa a ter o início da propaganda eleitoral, daí os cuidados, não só de informar o e-mail adequado das emissoras que vão receber o material para divulgação, né, ao longo da programação, os blocos, né, que começam a se formar para informar a sociedade do período eleitoral e do início desta campanha. Então, 16 de agosto é a data do início da propaganda eleitoral. Há outras datas, há uma série de datas na realidade. A Aberte circulou um calendário eleitoral com as principais. Nós devemos realizar ao longo dos próximos meses uma série de atividades e informações às nossas emissoras e ficarem acompanhando pelos nossos canais sobre essas datas e qualquer dúvida nos consultar para que a gente possa elucidar e que as nossas emissoras tenham aí um período muito tranquilo de cobertura. E, novamente, por tudo aquilo que nós representamos e trazemos em termos de cobertura jornalística para a sociedade brasileira e paranaense. Um abraço a toda a Rádio Fusão Paranaense e à ERP.
As convenções partidárias que oficializam os candidatos aos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O calendário também reforça outras datas importantes previstas para o período eleitoral. Segundo a Aberte, o objetivo é facilitar o acompanhamento das regras e evitar sanções às emissoras. A entidade também deve disponibilizar a cartilha eleitoral com orientações mais detalhadas para profissionais e veículos de comunicação. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Estudantes da rede pública estadual poderão usar a nota da prova Paraná Mais para entrar na Universidade Federal do Paraná sem precisar fazer vestibular. O convênio foi assinado nesta segunda-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, pelo reitor da UFPR, Marcos Sunier, e pelo secretário estadual da Educação, Rony Miranda. A parceria faz parte do programa A Prova Paraná Universidades, iniciativa do governo do estado, que reserva vagas no ensino superior para alunos de escolas públicas. Pelo acordo, no mínimo 10% das vagas dos cursos da UFPR serão destinadas a estudantes da rede estadual paranaense. O número exato será definido por cada curso. A novidade começa a valer em 2027 para os alunos que terminarem o ensino médio neste ano. Atualmente, o programa já garante 20% das vagas bolsistas das 7 universidades estaduais para estudantes da rede pública. Segundo Ratinho Júnior, a ampliação aproxima os alunos da rede pública do ensino superior.
Nós estamos nessa parceria avançando, porque nós já tínhamos nas universidades estaduais, com os nossos alunos da rede pública do estado, que vão ter a oportunidade de algo que parecia ser tão distante, de ter a oportunidade de estudar uma universidade federal, agora estar mais próximo da realidade deles.
Porque muitos dos jovens que às vezes estão na rede pública teria muita dificuldade de fazer, por exemplo, um curso de medicina numa universidade privada, porque além de você ter os custos já do dia a dia, né, você também tem o custo da mensalidade, que é caríssimo nas universidades privadas. E numa universidade pública, você tem um acesso muito mais fácil, né? E uma oportunidade que para ele talvez seria muito distante.
A UFPR é a primeira universidade federal do Brasil a afirmar uma parceria desse tipo com a rede estadual de ensino. Ao todo, serão cerca de 920 vagas ofertadas pela universidade por meio do Aprova Paraná Universidades em mais de 120 cursos e turnos diferentes. As oportunidades serão distribuídas entre os campos de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. O reitor da UFPR, Marcos Sunier, destacou que o Aprova Paraná passa a ser uma terceira forma de ingresso no ensino superior, além do vestibular e do SISU.
Hoje, 62% dos estudantes que entram, eles vêm do ensino público estadual. Ao ampliar as formas de acesso, então tem vestibular, tem SISU, tem a Prova Paraná, você dá mais chances para que eles possam mostrar o valor e entrar. A universidade, ela não pode mais se fechar e esperar que os estudantes venham. Ela tem que ir atrás dos estudantes, dos bons estudantes, né? E ao mesmo tempo praticar essa justiça social, que é aumentar o número de pessoas oriundas de escolas públicas.
A Prova Paraná Mais é aplicada todos os anos pela Secretaria da Educação aos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Desde 2024, a avaliação também passou a ser utilizada como forma de acesso às universidades estaduais do Paraná. O secretário da Educação, Rony Miranda, destacou que a prova é aplicada dentro das escolas durante os dias letivos, o que facilita a participação dos estudantes.
O estudante, muitas vezes, lá do interior do campo, que não teria acesso ao ensino superior, que está muito distante da realidade dele. Agora, com essa prova que ele já vai fazer na escolinha dele, lá na ilha ou na escola do campo, agora ele pode dar oportunidade para entrar na Universidade Federal nessa nova celebração de parceria. E o Prova Paraná Mais proporciona isso, porque todas as escolas, 100% das escolas estaduais, aplicam a Prova Paraná Mais. Então, ou seja, a gente coloca a universidade do lado da casa do estudante.
Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o programa ajuda os estudantes a conhecerem melhor a rede pública de ensino superior.
Também há o aspecto de que a própria parceria que firma o programa leva o estudante da educação do ensino médio das nossas escolas públicas a conhecer mais sobre a existência das universidades públicas, sobre a oferta de vagas nas universidades públicas, porque muitos, por mais divulgação que a gente faça, ainda assim a gente encontra muitos estudantes que desconhecem, né, a gratuidade da universidade pública, sobretudo das nossas 7 universidades estaduais.
Em 2 edições, o Aprova Paraná já garantiu a entrada de mais de 4 mil estudantes nas universidades estaduais do Paraná. Na última edição do programa, foram ofertadas 3.794 vagas em 440 cursos superiores. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
3 novas unidades de saúde inauguradas nos últimos dias na região sul do Paraná vão ampliar em até 60% os atendimentos da região. Os ambulatórios médicos de especialidades de União da Vitória e Irati, além do Hospital e Maternidade de São Mateus do Sul, já estão em funcionamento. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior também assinou um convênio para a construção do novo Hospital São Vicente de Paula, em Bituruna, e para a construção também de um novo pronto atendimento municipal em Irati, fora o convênio de R$21.300.000 da Secretaria da Saúde para a reforma e ampliação do Hospital Regional São Camilo em União da Vitória. O secretário da Saúde, César Neves, explica que as obras ainda ampliam os tipos e a quantidade de exames que podem ser feitos, impactando de forma positiva o processo de regionalização da saúde e evitando grandes deslocamentos dos pacientes.
É a necessidade do fortalecimento da regionalização, que é um mantra que o governador Ratinho colocou desde o início da gestão, e isso é uma coisa fantástica, que faz parte do tratamento de qualquer paciente, ele está mais próximo da sua casa, mais próximo dos entes queridos. Isso, eu chego a dizer que isso também faz parte do tratamento, é terapêutico. E isso acontecendo aqui nos enche de orgulho e é um fenômeno que está acontecendo no estado inteiro.
O AMI de União da Vitória é uma obra de R$12.800.000, com a estimativa de 4.800 consultas e 1.800 exames todos os meses. A nova estrutura foi ampliada dos cerca de 800 metros quadrados para 2.200. Em Irati, o novo AMI recebeu um investimento de R$15 milhões para a construção de um prédio de 2.500 metros quadrados. Ele vai atender 19 especialidades e a possibilidade de exames de diagnósticos de ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, entre outros. A diretora da 4ª Regional de Saúde, Cristiana Schweidack, afirma que o crescimento da estrutura proporciona até 15 mil atendimentos mensais.
Representa um sonho realizado, concretizado na nossa 4ª Regional. Nós somos 9 municípios, 170 mil habitantes, e esse espaço totalmente adequado, com uma infraestrutura de primeiro mundo, que vai atender toda a nossa população com dignidade, humanização e resolutividade, que representa um marco importante. Assim como todas as obras de saúde que nós, nos longos, dos anos, a gente tem recebido. São mais de 200 milhões investidos em saúde em toda a nossa 4ª Regional.
A construção de um novo pronto atendimento municipal em Irati conta com uma estrutura de referência para atendimentos 24 horas a casos de baixa e média complexidade. Situada em uma área de 812 metros quadrados, a unidade vai dispor de consultas médicas, triagens, exames, suturas, emergência, aplicação de medicamentos e o apoio diagnóstico. O investimento será de R$7 milhões, projetando cerca de 2.100 atendimentos mensais. Já com um investimento de R$21 milhões da Secretaria de Saúde, São Mateus do Sul recebeu o Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, que passa a ter 62 leitos de internação. O novo hospital também tem 2 salas cirúrgicas, salas de exames de imagem, além de enfermarias para atender todos os estágios do parto. O diretor da 6ª Regional de União da Vitória, José Alfredo Rocha Júnior, acrescentou que esse tipo de equipamento aprimora o atendimento à população e evita consequências mais graves.
A gente, atendendo uma diretriz lá do começo da gestão do nosso governador Ratinho Júnior, que ele pede que seja construído no Paraná uma saúde mais próxima do paranaense e resolutiva. Então, de lá foi feito um planejamento, que hoje tem mais de 7 anos, onde a gente consegue imprimir qualidade no interior. Né? Então, é uma teia, literalmente, que aqui tem contato com as unidades básicas de saúde, com os hospitais de Curitiba, para realmente fazer um entrelaçamento para oportunizar a oferta de saúde na maneira mais próxima possível e mais rápida possível para o paranaense.
Em Bituruna, o governador assinou o convênio para a construção do novo Hospital São Vicente de Paula, que está orçado em R$19.900.000. A unidade vai ter quase 3 mil metros quadrados e fazer cerca de 2.500 consultas, além de ter capacidade de 79 internamentos mensais. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná fechou o primeiro trimestre de 2026 com um resultado histórico nas exportações de carne de Peru. Segundo o Boletim Conjuntural do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria Estadual da Agricultura, o volume exportado cresceu 34,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram quase 3.900 toneladas enviadas ao mercado internacional, gerando uma receita de mais de 18 milhões de dólares, um salto de quase 200%. aumento no faturamento do setor. No campo, o milho da segunda safra também apresenta cenário positivo. Depois das chuvas registradas no final de abril, 84% das lavouras estão em boas condições, como conta o analista do DERAL, Edmar Gervásio.
Hoje, a maior parte das plantações está justamente numa fase crítica de desenvolvimento, que é a frutificação. Esta fase está com 44% da área. Temos outros 24% da área plantada ainda em desenvolvimento vegetativo, 30% em floração e 2% na fase final de desenvolvimento, que é a maturação. Por isso, essas chuvas chegaram em um momento muito positivo para o campo.
Os principais destinos da proteína brasileira foram países como África do Sul, México e Chile. Entre os estados do Sul, o Paraná liderou o crescimento nas exportações de carne de Peru, à frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A fruticultura paranaense também apresenta destaque. O estado se consolidou como o quarto maior produtor de tangerina do Brasil, com crescimento de mais de 22% na produção em 2024. Municípios como Cerro Azul e Doutor Ulisses lideram esse avanço. E na avicultura de corte, o preço médio do frango vivo teve leve recuperação em abril, chegando a R$ 4,62 o quilo. Apesar da melhora, o setor segue atento às tensões no Oriente Médio, que podem elevar custos logísticos e de produção. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado do Turismo e o Instituto Água e Terra participam entre os dias 11 e 16 de maio da Travessia do Superagui, evento estratégico de estruturação de trilhas de longo curso no litoral paranaense. Organizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ação percorre trajetos na Ilha do Superagui, focando no desenvolvimento sustentável e na preservação da Mata Atlântica. A atividade reúne gestores públicos e técnicos para vivenciar, na prática, os desafios e oportunidades das trilhas de longo curso. De acordo com a diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da CETU, Tatiana Nasser, a Secretaria desempenha um papel fundamental na consolidação desses caminhos como produtos turísticos viáveis.
A Secretaria do Turismo ela tem um papel fundamental nesse projeto, a criação de um produto, né? Esse produto que vai ser criado, ele é um produto também turístico, para o uso do turista e dos próprios paranaenses.
A coordenadora de Gestão e Sustentabilidade do Turismo da CETU, Alessandra Xavier, explicou que o evento inclui o percurso de travessia para que os gestores possam compreender a experiência real do trilheiro.
A Travessia de Superagui, esse evento que está sendo realizado essa semana toda em Antonina, né, e Superagui, é um trabalho direcionado para que o gestor, enfim, aquele pessoal que trabalha, que cria, que define as trilhas, principalmente de longo curso, possam vivenciar na prática a experiência do turista, do visitante, do peregrino, né, do trilheiro, que faz, né, então tem a atividade prática e a atividade teórica também. Então vão se trabalhar oficinas, né, e workshops de sinalização turística, né, de criação e manejo de trilhas, né, de longo curso principalmente, e esses gestores vão poder participar, então vivenciar na prática a experiência do trilheiro.
A chefe da Divisão de Compensação Ambiental e Uso Público do IAT, Isabel Cristina dos Santos, explica que o objetivo central é a conectividade entre diferentes áreas de preservação.
Também é focado na biodiversidade, na geração de renda das comunidades, enfim, especialistas aí de vários setores, assim, estão debatendo e falando nesses dias, e o IAT está participando desse intercâmbio, então, com os gestores das unidades de conservação aqui do litoral, da região metropolitana de Curitiba, técnicos da Diretoria do Patrimônio Natural também, para fazer esse networking e também viver a experiência de fazer essa trilha, porque a ideia central dessa capacitação inicial era de que os gestores, enfim, os técnicos, vivessem essa experiência para que possam replicar, né, também nos seus parques, nas suas regiões.
Um dos pilares da Travessia do Superagui é o fortalecimento do turismo de base comunitária. O percurso conecta comunidades tradicionais caiçaras, gerando oportunidades de renda por meio de hospedagem, alimentação e serviços de condução, valorizando a cultura local. Além da vivência prática, o evento serviu para diagnosticar necessidades de infraestrutura como pontos de apoio, comunicação e manejo de resíduos. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A região sul do Paraná ganhou um importante reforço na área da saúde nos últimos dias. Com a inauguração de 3 novos equipamentos, os atendimentos à população devem aumentar 60% na região. São 2 ambulatórios médicos de especialidades, o AMI União da Vitória e o AMI Irati, além do Hospital e Maternidade em São Mateus do Sul. Todos em funcionamento. César Neves, secretário de Estado da Saúde, reforça que a descentralização dos atendimentos era uma necessidade antiga do Paraná e uma luta que vem sendo encampada nos últimos anos.
É a necessidade do fortalecimento da regionalização, que é um mantra que o governador Ratinho colocou desde o início da gestão, e isso é uma coisa fantástica, que faz parte do tratamento de qualquer paciente, ele está mais próximo da sua casa, mais próximo dos entes queridos. Isso eu chego a dizer que isso também faz parte do tratamento, é terapêutico. E isso acontecendo aqui nos enche de orgulho e é um fenômeno que está acontecendo no estado inteiro.
Além das unidades em funcionamento, já há um convênio assinado pelo governador Ratinho Júnior para a construção de um novo hospital em Bituruna e de um novo pronto atendimento municipal em Irati, além de convênio para a reforma e ampliação do Hospital Regional São Camilo em União da Vitória. Mais do que a quantidade de atendimentos, as obras ampliam a variedade deles, o que aumenta ainda mais a cobertura da saúde pública estadual. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje converso com a promotora de justiça, Giovana Carone Nutri Ferreira. Ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde. Vamos falar sobre os desafios da saúde filantrópica no Brasil. O assunto foi tema do evento Integra Saúde, que aconteceu na capital mineira. Promotora Giovana, bem-vinda.
Obrigada,
doutora, eu já começo lhe perguntando qual foi o principal objetivo da participação do Ministério Público de Minas Gerais no evento Integra Saúde.
Ok, o principal objetivo foi apresentar a atuação do Ministério Público de Minas Gerais como agente indutor de soluções estruturantes no SUS, especialmente no enfrentamento de um dos maiores desafios da saúde pública hoje, que é o financiamento hospitalar. Nós buscamos compartilhar a experiência de Minas Gerais, demonstrando que é possível sair de um modelo centrado no conflito e na judicialização para um modelo baseado em mediação sanitária, diálogo qualificado e uso de evidências técnicas. A participação do Ministério Público reforça justamente esse compromisso institucional de atuar não apenas de forma reativa, mas propositiva e articulada, contribuindo para o fortalecimento da rede assistencial e para a sustentabilidade do sistema.
Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos hospitais filantrópicos dentro do SUS?
Então, o principal desafio é estrutural, né? Existe um descompasso histórico entre o custo real da assistência e os valores pagos pela tabela SUS, o que impacta diretamente a sustentabilidade das tantas casas e hospitais filantrópicos. E a partir disso, surgem outros problemas importantes, dificuldade do equilíbrio financeiro dos hospitais, conflitos recorrentes entre gestores públicos e prestadores, aumento da judicialização, risco de descontinuidade da assistência, e esses hospitais são fundamentais para a atenção terciária no SUS, e garantir a sua sustentabilidade é, na verdade, garantir o próprio acesso da população à saúde. O SUS ele é dividido, né, em serviço. Por exemplo, existe a atenção primária, que é a coordenadora e ordenadora do cuidado, né, que são, por exemplo, as unidades básicas de saúde. Existe a atenção especializada, que são as consultas especializadas. E tem a atenção terciária, que é a questão da gestão hospitalar, da assistência hospitalar.
Doutora Giovana, por que governança e compliance são temas centrais para a sustentabilidade da saúde filantrópica?
Porque não se trata apenas de mais financiamento. Trata-se de financiar melhor, com base em critérios técnicos, transparências e resultados. Então, se você tiver financiamento e você não tiver gestão, né, a gente sabe que não vai dar um bom resultado. Então, a governança e a compliance permitem maior transparência na aplicação dos recursos públicos, melhoria na tomada de decisão, alinhamento entre custo, produção e qualidade assistencial e redução de conflitos institucionais. Hoje, o grande avanço está justamente na transição de um modelo de repasses históricos para um modelo baseado em desempenho, necessidades territoriais e evidência técnica, como propõe o programa Valora Minas.
Como a mediação sanitária tem contribuído para resolver conflitos entre gestores públicos e prestadores de serviços de saúde?
A mediação sanitária, desde quando eu assumi o Cal Saúde, ela foi erigida como um dos eixos prioritários de atuação do Ministério Público. E tem sido um dos principais eixos mesmo de transformação da atuação do Ministério Público. Parte de uma ideia central muito importante, substituir disputas institucionais por processos estruturados de diálogo baseado em dados técnicos. E na prática, isso significa reunir gestores, prestadores e órgãos de controle, qualificar o debate com informações reais de custo e produção, construir soluções consensuais para o financiamento e organização da rede. O resultado é muito concreto, redução de conflitos, maior transparência e soluções mais sustentáveis. A mediação transforma o ambiente de disputa em um ambiente de cooperação institucional. A gente tem que sair desse meio adversarial para uma construção de um diálogo qualificado. Quando a gente coloca